Muito boa tarde a todos. Cá estamos, quarta-feira, pelas 6 da tarde, como é habitual, mais uma conversa sobre mobilidade elétrica aqui no Volt Live para comentar os acontecimentos da semana e como é normal também aqui um convidado especial que começo já por apresentar. Boa tarde Pedro Nunes, que é o CEO da KPLC, um grande operador de postos de carregamento em Portugal, mas já vamos falar sobre isso, e também para nos fazermos companhia, como é habitual, a representar o VE. Neste caso, hoje temos o Telmo e o Manuel. Boa tarde, Telmo, boa tarde,
Boa
Manuel.
tarde.
Boa tarde a todos. E vamos começar com a conversa. Pedro, como é que está a correr para cá? Para já, se calhar, apresentar um bocadinho o que é a KPLC para quem não conhece.
Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um gosto falar convosco sobre mobilidade elétrica. A KPLC é um operador de pontos de carregamento de veículos elétricos em Portugal, um dos maiores operadores, de facto, que nasceu para desenvolver um projeto de car sharing corporate, ou seja, vender mobilidade ao quilómetro em 2016, portanto, cedo demais para vender mobilidade ao quilómetro.
É pré-história.
E, exatamente, e por ser cedo demais, ou seja, não havia rede, havia menos rede do que hoje, havia muito menos autonomia, acabámos por perceber isso e íamos pelo caminho da operação, posto de carregamento, tirámos a licença. E depois por outras áreas de negócio, todas dentro da mobilidade elétrica. Hoje temos, desde o início, temos sede em Aveiro, escritórios em
Sim.
Lisboa, a maior parte da equipa está em
São
Lisboa.
portugueses.
Somos portugueses, somos 100%
Exatamente.
portugueses, até o momento. E continuamos.
Já a piscar um olho aos investidores estrangeiros.
Exato,
Isto é uma falta de vergonha.
não é por acaso.
Exato. Não sei o que é que o Manuel quer dizer,
O Manuel deve saber alguma coisa que nós não sabemos.
Não,
Eu
isso aí.
espero que o Pedro saiba. Se
Não, já
não é
não.
estranho. Ainda mais estranho, ainda mais
Exato,
estranho.
exato,
Portanto, é importante referir que, portanto, são operador de pontos de carregamento, significa que não vendem energia, não é?
Não, nós não somos SEMES, nós não somos comerciantes de eletricidade para a mobilidade elétrica. Tivemos uma parceria que terminou há uns meses atrás. Não era o nosso foco, e não era, nós não éramos os comercializadores. E, portanto, resolvemos tomar uma decisão de focar na operação.
Se calhar podemos voltar aqui começar já com o ponto aqui que principal da discussão de hoje tem a ver com esta eterna discussão sobre a cobrança ao minuto, por tempo, ou por quilowatt-hora. Há uma tendência, eu sei que o VE anda ultimamente está a defender a transição para a cobrança para quilowatt-hora, e a KPLC foi notícia a semana passada, ou há 2 semanas, talvez, agora posso estar aqui a confundir, sobre ter também adotado esta opção da quilowatt-hora. É assim? E já agora, qual é a opinião do Pedro sobre esta discussão?
Começando pelo fim, a minha opinião, a minha formação de base é de engenharia eletrotécnica, portanto aqui quase que não consigo ter uma opinião diferente, que é quando nós entregamos quilowatts, quando nós vendemos quilowatts, a unidade de medida deve ser quilowatts. Portanto, a minha opinião, enquanto seguidor utilizador do veículo elétrico, que sou, eu gosto de ver quilowatts-hora na unidade, e portanto, se tiver tudo em quilowatts-hora, para mim é melhor. Para mim, enquanto utilizador Pedro
Utilizador,
Nunes, ok?
sim.
Enquanto KPLC também faz sentido para mim cobrarmos em quilowatt-hora, agora é necessário que haja um conjunto de ferramentas doadas às várias entidades que nos permitam cobrar em quilowatt-hora sem haver, por um lado, perda da rentabilidade, que é importante que não haja, não é? Portanto, nós somos uma empresa, portanto, temos alguns milhões de euros investidos e, portanto, não deve haver uma perda da rentabilidade, nem deve haver, quase, se quiserem, abusos na utilização que levam, mais uma vez, a uma enorme perda de número de carregamentos e taxas de operação. Isto é importante, especialmente para nós, porque nós temos as taxas de operação, e isto é público, elas são públicas, mais competitivas do mercado, querem rápidos, querem até normais. Isto é público, então basta fazer uma análise global à rede. E, portanto, se nós cobramos por quilowatt-hora e não garantimos um conjunto de itens que são verificados, podemos ter aqui um risco. Agora, sobre a notícia, a antes da notícia, de facto, nós não somos, temos sido até aqui, diria que nós agora vamos mudar, mas temos sido muito discretos, quase nunca aparecemos, quer nem nas notícias, nem quase nenhum meio. Eu costumava dizer, em toda brincadeira, que em vez de participar em alguns eventos, eu metia mais carregadores. E a verdade é que isso resultou, porque nós hoje temos imensos postos de carregamento. A verdade é que nós vamos reformular o
site. Mas também percebes, porque vocês estão mais na infraestrutura, não é? Portanto, não há uma relação direta da vossa marca com o consumidor final, não é? Porque ele não são vocês que passam a fatura, por assim dizer, para o consumidor final.
É verdade que sim, mas nós começamos a perceber e vamos querer fazer isso, vamos querer mudar e vamos alterar o site, vamos alterar as redes sociais, vamos comunicar, vamos começar a comunicar. E isso é um ponto muito bom, mas parece fazer sentido para nós a associação do utilizador àquele equipamento, à confiança naquela marca, porque aquele equipamento é o que está sempre a funcionar, é o que tem mais disponibilidade. E vamos trabalhar essa relação. O que para nós faz sentido, que assim seja. Okay. Sobre o quilowatt, nós já no início, nos equipamentos de lotes Mobié, nós tínhamos a curar o quilowatt e depois é que mudámos mais tarde para minutos. Agora, no hub de Loulé e no hub de Viseu, e foram essas duas notícias que saíram, nós de facto, nos postos normais, deixámos um tarifário noturno. Portanto, em todos os postos normais de cada um dos hubs, deixámos um tarifário noturno. E vamos fazer a mesma coisa para o hub de Matosinhos, que creio que em novembro deverá ser inaugurado, e já tínhamos feito previamente no hub de Guimarães. Portanto, todos os hubs da Mobié, ou seja, os quatro concessionados a nós, Guimarães, Olé, Viseu, já funcionar, e Matosinhos, em breve, espero eu, terão os postos normais com esta diferenciação, que são, se eu tenho que tirar aqui uma cábula, que já temos muitos postos, sim, que são das 20 horas...
Mas qualquer coisa o Tom sabe de cor. Qualquer coisa o posto, o Tom sabe de cor.
Eu posso aceder aqui às nossas ferramentas informáticas, de facto, mas é verdade, mas eu acredito que sim. São 12, cobramos 12 cêntimos quilowatt-hora, 12 cêntimos quilowatt-hora, das 20 às 8 da manhã, e depois, no restante horário, das 8 às 20, cobramos 2 cêntimos por minuto. São tarifário ou por minuto, ou quilowatt é um tarifário competitivo face aos valores de mercado.
Agora, assim, todos os dias, ou seja, ao domingo é igual.
Todos os dias. Podíamos fazer umas brincadeiras diferentes.
Mas tantas complicar também não ajuda, não é?
Certo.
Agora, exato.
O que é que eu vos posso dizer?
Sou para baixo, sim.
Não, para baixo?
Dizer que para baixo ajuda sempre.
Nós, na base do que vocês estavam a partilhar, nós temos olhado para isto e queremos fazer alguma coisa. Portanto, estamos alinhados também aqui com a UVE de querer dinamizar, querer aqui algo, fazer alguns pilotos. E nós, eu fui ver, e nós já num posto que temos nos restauradores, em Lisboa, portanto, na liberdade, quase a chegar aos restauradores. Nós já tínhamos feito isso desde maio, e portanto, e aí desde as 21 às 8, faz algum sentido aquilo ali em Lisboa, portanto, começar mais tarde uma hora, portanto, foi pensado, não é? Faz algum sentido, já não me lembrava, mas foi analisado. Também cobramos 12 cêntimos, e depois no restante horário também cobramos 2 cêntimos por minuto, ok? Qual é que é a análise que eu pedi há pouco? 30% dos carregamentos, 30% dos carregamentos nesse carregador, nos restauradores, já acontecem em período noturno. Portanto, quer dizer que há aqui um tema educacional que deixa do lado dos nossos estimados colegas da UBE.
Desculpa, esse 30% é em tempo ou é em faturação?
Em tempo. Faturação,
okay.
Sim, faturação, mas já lá vamos ver esse problema.
Mas era menor, portanto, aumentou quando mudaram o tarifário. É isso.
Sim, o que é que nós percebemos? Eu cheguei a escrever alguma coisa, acho, um bocadinho sobre isso. O que é que nós percebemos? Que nos postos normais, durante a noite, o carregamento é marginal. Claro que Lisboa é exceção e Porto. Claro que sim.
Zonas mais urbanas.
Mas é marginal. Para nós não faz sentido. Temos lá os postos e durante a noite, claro, a taxa de operação valer zero. Portanto, qualquer coisa acima de zero, depois não é bem assim, tem custos de manutenção. Vamos simplificar. Qualquer coisa acima de zero é superior a zero. Portanto, para nós esse tarifário faz todo o sentido. Claro. E, portanto, os restauradores, se calhar estava, antes de nós colocarmos isto, não tinha 0, ou 5%, ou 10%, portanto, se hoje tem 30, gostaria de acreditar que há aqui uma transição e uma aprendizagem sobre o interesse em deixar lá o carro durante a noite, numa zona segura, a um preço por kWh mais cómodo e acaba por ser mais competitivo, mais barato, não é? De acordo? Sim. Nos hubs, estão ligados há muito pouco tempo, portanto, carece aqui de uma habituação, mas estão-se lá de 10, 11% durante a noite. 10, 11% durante a noite, em tempo de carregamento. Agora,
mas aí também nos hubs há uma parte significativa que são postos rápidos e, não faz, e é natural que as pessoas não, durante a noite não estejam ligadas, não é? É.
Só postos normais. Ah, só postos. Só aplicámos isto dos postos normais.
De 23 kW, não é?
Okay. Sim. Okay.
Porque é mais fácil começarmos por aqui. É mais fácil a pessoa deixar lá o carro num posto normal durante toda a noite. Sim. E sem, com menor impacto do que num rápido.
Isso também depende da localização dos hubs, não é?
Obviamente.
Sim, mais. Já agora, queria só responder a um utilizador que colocou em um comentário e dizer que durante a noite também poderia ter que pagar estacionamento. Não se paga estacionamento enquanto se está a carregar nos postos públicos. Isso é um ponto que convém já esclarecer para não haver dúvidas que a pessoa
não
se
fica lá à noite. Não é só durante a noite, é durante o dia ou
durante Exatamente.
Mas, a qualquer hora, nunca paga.
A qualquer hora, exatamente. Sim. Pronto, fica só essa parte.
Sim, quando está a carregar, parte. Não. Enquanto está a carregar, é importante também.
Enquanto está a carregar, exatamente. Sim.
Depois tem multa.
Exatamente.
Ou devia ter.
Sim, isso é a discussão.
Antes de irmos a esse tema, enquanto está a carregar, um ponto que eu percebi no caso dos restauradores é que há uma vantagem adicional, que é alguém, se eu começo às 8 horas a cobrar por minuto, de acordo? Mas há já utilizadores que chegam, naturalmente, às 7. Portanto, eles acabam por ter ali um benefício de uma hora que eles estão a pagar por quilowatt. Ou seja, para nós não foi calculado, mas para o utilizador acaba por ter ali, porque podem ser cêntimos, não é o ponto, mas acaba por ter uma transição, ou quando está a carregar a minuto e depois passa para quilowatt, não é? Portanto, acaba por trazer benefícios ao utilizador. Porquê é que nós não colocamos isto...
A pergunta para kilowatt, sempre, não é?
Faz. Exato.
Eu acho que temos olhado para os postos normais, devemos olhar, devemos fazer um piloto, devemos perceber se nós podemos pôr ao quilowatt hora e no final do carregamento podemos pôr por minuto.
Sim. E penalizar. Sim, como a OV defende, não é? Aquela questão de tempos, ou seja, um tempo a quilowatt hora e depois, a partir de determinado momento, passar a ser por minuto.
Não é essa a lógica, não é bem essa a lógica.
Não é bem, já é melhor me explicar a lógica.
A nossa intenção, e aquilo que consideramos ser mais justo, é que seja sempre cobrada a energia.
Sim.
Porque o que nós estamos a carregar é a energia. E a partir de certo momento, seja meia hora, uma hora, duas horas, dependendo do posto, adicionalmente a esse valor, há uma penalização por os indivíduos do posto. Só isso. Mas paga sempre a energia.
Sim. Ou seja, é sempre kWh. Há um valor extra pela utilização.
Exatamente.
Utilização abusiva, por assim dizer, do
posto. Num DCR, passado 35, 40 minutos, começa a cobrar uma taxa adicional de 15 cêntimos por minuto, sim. Que seja, okay. Para que aquele utilizador.
Perfeito. É importante. Muita
rotatividade daquele posto.
Sim, exatamente. Pedro, está de acordo com este conceito, não é?
Sim. Esse conceito.
Como utilizador do cliente?
Não. Como utilizador, sim. Quer dizer, depende, porque se o operador, enquanto utilizador aumentar muito o custo por quilowatt-hora, eu enquanto utilizador poderei não estar de acordo.
Exatamente.
Mas à partida parece-me que eu, enquanto utilizador, estarei de acordo, não é que parece?
Mas aqui também não é só uma questão de valor, tem uma questão de simplificação e de outras queixas que as pessoas têm, não tanto nos PCNs, mas nos postos rápidos, não é? Que é muito aquela questão de tu a pagar por tempo e o posto está com uma potência limitada abaixo do que devia estar, esse tipo de discussões. Mas isso...
Pois, mas é que aqui a questão é, neste momento, quando carregam por tempo, toda a incerteza sobre o custo do carregamento recai sobre o utilizador. Ele é que não sabe quando é que vai pagar, porque depende do estado de carga da bateria, depende da temperatura da bateria,
sim,
depende da bateria, uma série de fatores.
Há várias variáveis.
O operador sabe quanto é que vai receber, porque é o tempo que está e está resolvido. Mas o utilizador não. O que nós queremos é que se beneficie os dois, seja um equilíbrio para os dois, ou seja, cobra por energia, mas após algum tempo também cobra por tempo, de modo a compensar o operador por essa perda potencial de rendimento ao fim de algum tempo.
Nós além, percebemos... além que o Fernando aqui diz uma coisa verdade, que é, facilita também a comparação entre SEMs e operadores.
E essa é outra questão, e que nós às vezes até achamos, isto se calhar não é verdade, mas até achamos que alguns SEMs, ou melhor, que alguns OPCs fazem isto, que é para não ser tão facilmente comparável, não é? Porque quando não é comparável... mas aqui a questão não é mesmo essa, aqui a questão é mesmo ser para o utilizador mais simples de perceber o custo do carregamento.
Sim,
do lado
Telmo, sim, Telmo está muito caladinho.
Não, estava a dizer, porque assim, se uma pessoa conseguir somar o custo pelo quilowatt-hora que o operador aplica com o custo pelo quilowatt-hora que o SEM aplica, somando as duas parcelas, temos uma parcela, um total em quilowatt-hora que conseguimos fazer aqueles tarifários planos, custos únicos, conseguimos ter uma ideia de um custo real. É só multiplicarmos aquilo que vamos carregar por aquele custo único e sabemos, somando os IVAs e as coisas todas, temos um custo final mais simples.
Sim.
E já não precisamos de andar a fazer contas.
É porque quando há, ainda por cima, há parcelas um minuto, parcelas e não é? O operador pode ser um minuto. Imaginem, e o SEM é um quilowatt-hora, e depois é difícil, é muito difícil.
Eu diria que nós estamos aqui na iminência de fazer um piloto nos rápidos, para olharmos em conjunto sobre conjunto de rápidos, não é? A nível nacional, algumas unidades,
para ter alguns locais específicos,
para ter uma dispersão geográfica interessante e em locais onde nem temos o máximo de carregamentos, nem temos o mínimo, para depois termos sensibilidade e conclusões para podermos expandir isso. Agora, parece-me sim que nós podemos colocar um preço por quilowatt e um preço após o final do carregamento adicional, como o Manuel estava a dizer, por minuto, e depois vamos testar o que é que aconteceu, se de facto... Mas há aqui um ponto tecnológico que também é importante.
Também a perguntar sobre isso. Tem que haver as ferramentas para medir isso tudo. Bem,
mas esse é o problema. Às vezes nós não fazemos isto mais cedo, não é? Porque as ferramentas não estão preparadas para fazer isso. E quando digo ferramentas, não falo das ferramentas das várias entidades envolvidas, não é? Portanto, eu preciso saber quando é que terminou o carregamento, portanto, tem que estar claro, a máquina tem que saber quando é que terminou o carregamento, depois temos que permitir cobrar ao minuto, temos que verificar se o utilizador está lá, está conectado, para que do lado da mão OBS consiga perceber isso, e tendo isto e tendo os preços...
Desculpa interromper, Pedro, mas mesmo nesse aspecto não é mais fácil quilowatt-hora, porque medir quilowatts-hora é fácil, não é? Os vossos postos conseguem medir, dá a ideia que mesmo nesse aspecto tecnológico das dificuldades que toda a gente fala, dos tarifários e dos erros de faturação, etc., se fosse o quilowatt-hora, dá a ideia, posso estar errado, daí a pergunta, que seria até mais fácil para os operadores e para os SEMs evitarem esses problemas tecnológicos.
E se resolvia logo aquele problema nos PCRs que têm tomadas diferentes, competências diferentes, o CCS, CHAdeMO e ACE. Se fosse quilowatt-hora, já não havia necessidade de ter tarifários diferentes entre tomadas, não é? É mais transparente.
Eu percebo a questão da transparência. O problema é que nós podemos ter, durante uma hora, temos alguém a carregar lá, e se furarmos ao minuto, nós temos a garantia, se furarmos 2 cêntimos ao minuto, 10 cêntimos ao minuto no horário. Uhum. Portanto, alguém está lá uma hora e nós sabemos que temos de ter uma taxa de operação de 6 euros.
Sim, percebo.
Isso, nós não temos que nos preocupar. Alguém teve lá uma hora, carregou 50 kW, uma máquina de 60.
É como o Manuel dizia, para vocês é mais fácil para utilizar. Pronto.
Sim, mas isso não haveria. Mas não haveria nenhum problema se nós transformássemos. Imaginem, eu não posso não estar a ser específico, não tenho agora aqui o Excel, uma máquina de 60 kW, e portanto numa hora ela ia carregar 50 kW, ok, não é. Não vamos ser criticados, estamos aqui a falar número escolar. Máquina de 60, numa hora ela carregou 50 kW, eu ia cobrar 6 euros de taxa de operação, 10 cêntimos por minuto, de acordo? E portanto eu chego, transformo este valor, divido por kW e estabeleço um preço por kW. Portanto, nós podemos dizer simples, tu estavas a ganhar, fizeste a conta e, portanto, está ok, vamos fazer isso. O problema era aquela componente educacional, de hábito, que é, está bem, mas agora eu, Pedro Nunes, chego lá com o meu carro e deixo no conector AC a carregar a 6.6, não é? Portanto, a carregar a 6 kW e deixo lá uma hora. No final da hora, eu só carreguei 6 kW. Se no meu primeiro cálculo tinha carregado 50, Quando eu fiz a conta, eu estava a assumir, ok, vai lá um indivíduo, não é? Carrega os tais 50 kW na mesma hora. Mas agora eu estou a cobrar por kW. E eu, Pedro Nunes, sou menos instruído, deixo o meu carro a carregar num conector, ok? E o valor que eu vou receber da taxa de operação é muitíssimo inferior. Pronto, há aqui um conjunto de casos que tem a ver com a tipologia de carro, que quanto é que ele carrega, além daquilo que o Manuel Tranz é ao início, que é a curva de carregamento.
Sim.
Portanto, eu posso carregar 50 kW, mas eu posso carregar 30 kW, o carro chega lá com 70% da bateria e, portanto, a última parte de carregamento é muito mais demorada. Então, posso estar lá uma hora e carregar 10 kW. Eu posso estar uma hora naquele carregador rápido e carregar 10 kW. Cheguei lá com 90%.
Sim, claro, sim.
Possível.
Sim, sim.
E, portanto,
perfeitamente possível.
É estes vários cenários, quando eu cobro por quilowatt, que eu tenho que pensar. E tendo em conta também, do meu ponto de vista, que é, eu não posso colocar um quilowatt para enquadrar a globalidade destes cenários. Eu não posso elevar tanto o preço do quilowatt que os distribuidores vão dizer. Não. Ou, afinal, claro, ele passou para quilowatt, mas ele está brutalmente caro, não é?
Mas só uma resposta aqui rápida, Hugo Sousa. Sim, este live agora acontece em direto, mas depois isto está em podcast e no site está disponível também, e no Facebook e por aí fora. Fica sempre disponível, nós não pagamos depois. Sim. Portanto, o que o Pedro Nunes disser agora vai ficar arrastado para sempre.
Não balancei.
Bem, o que o Pedro está a dizer, então, é que acha que o uso abusivo do posto que vai aumentar, não é? Pessoas que antes não carregavam no posto e passam a carregar.
Não é o uso abusivo.
Eu acho que o Comandante já está a chegar à conclusão, porque vocês já têm experiência, não é? Vocês já estão aqui no mercado, vocês são uma das maiores redes, têm experiência, portanto, teoricamente dá-nos a ideia que, fazendo cálculos médios, não é? Mesmo que em alguns casos perdesse e nos outros compensava. Portanto,
Por isso é que queremos colocar aquela tal taxa para uso abusivo. É aí que deve estar o equilíbrio. Agora não sabemos como é que o mercado vai reagir, não é? E só depois, só do piloto é que estamos a ver.
É isso. Eu acho que colocando no final do carregamento, ou no final de um determinado período, não no final do carregamento, num rápido, os nossos carregamentos médios, claro, nos rápidos, 38, 40 minutos. Carregamento médio num rápido, na nossa rede, tem a maior rede de carregamentos rápido em Portugal, a KPLC é 38, 40 minutos. Portanto, nós podemos dizer, ok, até aos 40 minutos são...
Sim, e a vossa rede, desculpa interromper, a vossa rede, como está muito localizada em espaços comerciais, não é? Salvo erro, corrija-me se estiver errado. Sim. Também convida-me, se calhar, um tempo médio mais alto, não é?
Sim. Para quem não conhece a KPLC, pelo nome, podemos referir que a KPLC é que tem os postos rápidos do Lidl, do Pingo Doce, dos 4 Labs que foram agora mencionados, e depois tem muitos postos também por algumas zonas comerciais, e estes postos do Lidl são realmente, como o Pedro disse, as melhores tarifas neste momento de operação do mercado, porque também têm uma benesse, que também convém que eu referir, que não pagam taxa de ativação. E, portanto, é um custo que fica mais em conta para quem carrega.
Enquanto utilizador, e já várias vezes usei a rede da KPLC, nomeadamente no Lidl, acho que mais vezes é do Lidl, eu percebo isso. Muitas vezes, quando vou ao Lidl, acabo por estar lá. A gente pensa sempre que vamos entrar 15 minutos e depois, sobretudo, quando vamos o resto da família às compras, demora mais tempo, não é?
Muito bem.
Depois acabamos por estar lá mais tempo do que isso. E, enquanto que se vai tipo numa estação, se calhar na autoestrada, é só beber um café ou ir à casa de banho, ficamos menos tempo, não é? Portanto, os vossos postos estão em sítios onde convida a estar mais tempo, um bocadinho.
Isso quase dá vontade de fazer uma questão que não é o tema, que é: por esse motivo, será que faz mais sentido pôr lá um ultra rápido ou manter uma máquina rápida? Não é?
Eu acho que manter a rápida.
Aqui mantinha a rápida, sim. Nesse tipo de locais são os rápidos.
Sim.
Até por uma questão de custo, tarifa de custo, porque o ultra rápido ficaria com uma tarifa mais cara e, portanto, acho que não faz sentido.
Exatamente.
E para colocar ao quilowatt...
E ninguém entra no supermercado 5 minutos ou 10 minutos.
Né? E será mais fácil colocar ao quilowatt hora um rápido do que um ultra rápido?
Certo, mas só uma nota sobre o conteúdo abusivo. Abusivo, que penso que o Manuel disse. Não é isso. É desconhecimento. É, ok? Em vez de ser, às vezes, algum comportamento abusivo, às vezes é desconhecimento.
Sim, nesse sentido.
Sim, é verdade.
Há por desconhecimento, sim.
Eu já fiz isso. Eu já fiz isso na autoestrada. Já fiz isso em nossos postos de chegar. Nós temos locais onde temos um rápido e temos ao lado um posto normal, 2x22. Eu já fiz isso, a equipa toda já fez isso, chegar e o senhor, uma senhora, pôr carregar no rápido, no conector AC, onde vai pagar sim, 8 sim. ou 9 cêntimos, e eu já disse, olha, desculpe, tem ali um equipamento ao lado, carrega 22, é muito mais barato do que pagar aqui 8 por minuto. Ali cobramos 2 por minuto, aqui 8. E o seu carro só carrega até X quilómetros, não vale a pena estar aqui. Eu já fiz isso muitas vezes e algumas pessoas não acreditaram quase, porque aquele conceito, o rápido é o rápido.
Estou-me a enganar.
Não será abusivo, acho que aqui um trabalho que temos que fazer em conjunto.
Não, e há outro fator ainda, é que há pessoas que pensam que devem carregar até 100% para não danificar a bateria.
Sim.
Quando é exatamente ao contrário. Exatamente. É uma luta que nós temos de educar as pessoas nesse sentido.
Sim, mas isso é. Mas também nesse aspecto, não chegamos a estes pormenores, mas considerando a tecnologia que há nos postos, que tem muitos ecrãs, muitas vezes ecrãs, também não podia existir mais informação exposta nesses postos?
Sim, nós. E cada vez tem maiores ecrãs.
Depende do posto, sim.
Nós queremos, é importante para nós, isso não está disponível da entidade gestora, nós termos acesso direto ao ecrã dos postos. Portanto, hoje nós, para carregarmos tarifário, temos que ir ao local, ou enviar um e-mail, ou se vamos mudar tarifário, temos que enviar um e-mail, então temos que ter aqui um certo timing. Mas é importante para nós termos ferramentas de acesso direto ao ecrã. Porque com esse acesso direto ao ecrã, nós podemos ser, quase em tempo real, muito mais auxiliar e mudar e informar e de um dia para o outro mudar umas instruções, colocar instruções no ecrã. Hoje nós no ecrã temos um tarifário, temos um logo, mas com acesso direto ao ecrã podemos fazer coisas completamente diferentes.
Mas isso não deve ser feito pela entidade gestora, vocês devem ter acesso direto ao posto para esse tipo de coisas. Não há nada que o impeça.
Sim. Ainda não. Alguns fabricantes, sim.
Fabricante pode impedir, sim.
Sim, não. Alguns fabricantes nós conseguimos, mas há aqui ainda, do ponto de vista tecnológico, alguns pontos a trabalhar para que seja mais ágil e mais rápido. E eu acho que isto também ajuda depois nesta questão do kilowatt. Mas eu penso que o caminho será por aí. Há um tema também, que é os comercializadores também cobrarem o quilowatt, senão a ideia morre a meio, não é?
Claro.
Sim, isso é fundamental. Tem que haver, senão o problema continua, não é? Senão os dois não chegarem a acordo, o problema continua. Relativamente à KPLC, eu estava aqui a ver uns gráficos de crescimento. Vocês têm como objetivo ser mesmo os mais grandes, os maiores? É porque dá a ideia que podem ser de facto o maior OPC dentro de pouco tempo. Não sei se é um objetivo de negócio, se não é.
Não é um objetivo, pelo menos que eu tenha esse. Pelo menos do lado da administração e do lado dos acionistas da KPLC, eles ainda não me disseram que queriam ser o número um e o que é que era necessário para ser o número um em quantos meses. Não é esse o objetivo, embora pareça que seguindo este ritmo,
que eu diria que
nós teremos que acelerar, portanto, seguindo este ritmo, que nós temos que acelerar, e vamos acelerar com certeza em 23, que isso pode acontecer. Mas deixem dizer-vos uma coisa, que não é o nosso objetivo, nunca foi e nunca será, colocar equipamentos por número. Queremos ser o número um, portanto vamos colocar equipamentos e vamos fazer maus negócios para os proprietários locais e para nós e para o utilizador e vamos incrementar, ter os preços mais caros porque afinal fizemos um mau contrato. Não é esse o ponto. O nosso objetivo é colocar os postos de carregamento adequados, colocar a tipologia do posto, tipologia de normal ou rápido ou ultra rápido, no sítio adequado, o melhor possível, de acordo com estes senhores da OVE, coberto e, portanto, tendo em conta uma série de visibilidade e aqui uma série de pontos, mas depois que a nossa equipa técnica mantenha o equipamento a funcionar.
Sim.
Ter um posto em Mirandela, em Tondela, mas se eu Tondela posso falar, posso dizer Tondela.
Exatamente.
Que é para o pessoal não se sentir ofendido. Colocar um posto em Tondela e ele não funcionar, não nos serve de nada. Serve aí para o ranking, sim, mas isso para nós vale zero, não é?
No fundo, ele não dá passos maiores que a perna. Não é?
Fomos o posto, um contrato adequado, um tarifário adequado, uma infraestrutura feita corretamente, dentro da legislação, toda a operação totalmente legal, e depois tentar dinamizar
isso para cada cliente. Se há alguma boca, isso da operação legal ou não?
Não, não. Não é nenhuma boca. É, não é nenhuma boca.
É pena, se fosse era mais giro.
Às vezes. Vocês podem perguntar o que quiserem. Eu responderei. Eu responderei. Não, não.
Não, é porque, por exemplo, ainda há bocado alguém falou aqui. Eu sou assim, eu não me importo falar das coisas. Houve aqui alguém que estava a falar do continente. Portanto, vocês. De forma direta, portanto, é um espaço típico, próximo do vosso. Vocês, como estão no Lidl e no Pingo Doce, não é? E porventura estou a pensar em estar outros espaços comerciais do género, e estão ligados à rede Mobie, ok? Enquanto que o continente não está ligado à rede Mobie e tem, vamos falar-nos claro, tem. Vocês estavam a dizer que tem custos mais baixos, entre os estão ligados à Mobie, porque no continente é possível fazer carregamentos mais baixos que nos postos da KPLC ligados a uma BIE. Portanto, e considerem isto concorrência desleal, questão legal? O que é que é? Comentários.
Eu já que vamos fazer algumas piadas, eu só posso considerar que esteja legal, porque já tenho lá postos a operar há tantos meses, se calhar, sim, não sei o detalhe, mas com certeza mais que um ano. Portanto, mais que um ano, exatamente. Portanto, sim, só pode estar legal. Portanto, eu acredito, isto parece uma piada, e isto vai ser gravado, vai ser um problema, mas eu acredito que esteja legal. Portanto, nós temos algumas entidades com mérito e com competências reconhecidas que visitam os nossos postos e os outros operadores, e, portanto, acredito que esteja legal, senão estaria encerrado. Não é? Portanto, obviamente tem preços muito mais competitivos, naturalmente, não é? Portanto, há um conjunto de regras que nós temos que cumprir quando está ligado à Mobie, que no caso deles não têm que cumprir. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que num posto do Pingo Doce eu poderia simplesmente obter a energia ao preço do posto de transformação em média tensão no meu proprietário do local, no Pingo Doce, né? Portanto, eu podia obter esse preço e vender a um preço ao meu cliente, ou ao cliente de um Pingo Doce, localmente, a um preço consideravelmente mais baixo com o preço de um SEM, não é? Tendo uma margem melhor e cobrando uma taxa de operação inferior. Portanto, isto quer dizer que eu, não estando ligado à Mobie, o utilizador final, além de depois fazer campanhas e promoções cruzadas com a referir-me ao Pingo Doce, mas podia ser o Lidl, podia ser qualquer outra empresa de retalho, naturalmente. Portanto, é normal, faz todo o sentido, que nesse modelo o preço seja inferior. Portanto, não somos nós que estamos a cobrar demasiado. Nós temos um conjunto de fatias. Aliás, isso está na tentação da ESA.
Eu pensei que o continente está a subsidiar mais a tarifa do posto do que vocês, do que no caso do Lidl está a fazer a vocês. Se o Lidl subsidiasse mais a vossa tarifa, seria mais competitiva e até poderia ser equivalente à do continente.
Não, antes de irmos aí, há outras questões, que é: no documento da ERC está lá definida, para a mobilidade elétrica, quais são cada uma das fatias, né, de que compõem a tarifa. A TAR, o IEC, a tarifa EGME, portanto, a taxa de operação e a energia. Então, todas essas fatias. E depois, na tarifa, no custo da energia, estamos falando de custos totalmente diferentes. Não é? Portanto, estamos falando de custos totalmente diferentes. Uma coisa é obter a energia e negociar a energia com o meu comercializador para me abastecer. Eu tenho 400 lojas de retalho e compro energia barata e vendo ao meu utilizador ao preço que eu quero.
Mas o SEM também faz isso. O SEM é igual, também faz isso. Compra até melhor, possivelmente.
Pois.
Teoricamente, sim.
Pois. Depende do SEM e depende da
qualidade. Aliás, o SEM até pode ser por tudo de energia, né?
Vários fatores, certo. Vários fatores. E depois, várias entidades. Depois, várias entidades. Agora, eu diria que esse modelo não é inovador. Não é inovador, é simples e para mim é óbvio, e sem qualquer falta de respeito pelo modelo, é óbvio, simplesmente que eu já estou na mobilidade desde 2011, portanto já tínhamos pensado nisso e continuamos a pensar nisso. A questão é se nós criamos rede rede PRIO e rede KPLC e rede EDP e fazemos agora estas redes diferentes e mudamos o modelo, como o continente tem um modelo diferente e o que é que acontece à rede Mobia se nós fizermos isto? Portanto, o que eu estou a dizer é, o modelo continente então é legal, não é? A partida é legal, então nós, o que é que acontece? Nós um dia destes, se fizermos a rede KPLC e várias redes, como é que o modelo reage e como é que a entidade gestora fica no meio disto? Se calhar, no final do dia, o utilizador ficará a ganhar. Portanto, se calhar, no final do dia, o utilizador ficará a ganhar.
Ok. Pronto, está gravado. É só para dizer que está gravado. É importante, portanto, já como o Pedro disse, já pensaram nisso, não? Pensam, obviamente, naturalmente, estão cá há muitos anos e, portanto, é natural que já tenham pensado nessas possibilidades. Mas, por enquanto, não iniciei a KPLC se fornece postos a alguma rede privada ou não, ou todos os postos estão ligados à Mobia?
Não, nós todos os postos de acesso público.
Okay. Uhum. É isso, outra discussão, sim.
Ok, todos os postos de acesso público, ok, estão ligados à Mobia. De acordo? Todos sim. Os postos de acesso público, privados de acesso público ou público de acesso público, uhum, está ligado à Mobia. Portanto, depois, nós além da operação de postos de carregamento, nós começámos na modalidade elétrica por responder a concursos públicos e vender equipamentos. Vender equipamentos para espaços privados, sim. Vender para municípios, vender para empresas, espaço privado, de acesso privado, para carregar para oficinas, começámos por aí e vendemos. Depois verificámos que essas entidades a quem nós tínhamos vendido precisavam de manutenção dos postos. Também temos uma área de negócio que fazemos manutenção de postos. E, na verdade, nós fazemos então gestão de postos privados. Okay. Gestão de postos privados de acesso privado. Mas isto é, esses postos não são nossa propriedade. Fazemos a manutenção.
Sim.
Águas e energia do Porto têm, assim, nós temos centenas de postos lá e nós somos a entidade que faz a manutenção dos postos. Mas são postos fora da Mobia, de acesso privado. Os que são de acesso público e são da nossa rede KPLC, esses estão todos ligados à Mobia e não temos nenhum. Okay. Agora podia fazer outra vez a piada, nenhum ilegal, não temos nenhum fora da rede. Não,
eu acho que já tínhamos concluído que não seria ilegal. Não.
Exato.
Não sei se até o Bilmo ouviu desta maneira, mas sobre este conceito, se a ideia é, se continua a operar e está a funcionar, é porque são legais, portanto também nesse caso também seria um gajo se a KPLC decidisse criar postos não ligados à rede Mobia. Nesses espaços comerciais. Mas pronto. Isso é uma discussão sempre eterna que nós temos sempre aqui. E pronto, enfim. É que alguém dizia que, por exemplo, no caso das redes privadas do continente, a Tesla está sozinha e é uma das mais caras. Portanto, a calculadora da Tesla será diferente da calculadora do continente.
Por isso é que eu disse que o continente estará a subsidiar bastante a sua tarifa.
O objetivo do continente é angariar clientes e, portanto, eles querem que as pessoas vão lá fazer compras e, portanto, é um chamariz ter um posto de carregamento para chamar o cliente, tal como o Lidl pode também fazê-lo e subsidiar uma tarifa de operação para que, e está a fazê-lo,
e bem, a taxa de operação,
exatamente, para chamar clientes para aquela loja e, portanto, é o cross-selling que está aqui em jogo.
Funciona, já mais que uma vez optei por Lidl e por outros, porque tinha carregador, né? Porque havia caminho, claro. E às vezes nem que seja para ir comer uma daquelas saladas que eles têm, ou uma sandes, ou um burrito, também tem os burritos. Já mais que uma vez aconteceu que em viagem acabei por ir ao Lidl, não é? E não em outro porque tinha lá carregador e, portanto, funciona, como é óbvio. E Pedro, em termos de expansão, o vosso modelo de negócio vai continuar a passar muito por aqui, por espaços comerciais, como estes parques de estacionamento de supermercados, ou como é que vem a evolução da vossa operação?
Sim, nós temos uma cota muito elevada no espaço público de acesso público, e portanto o espaço público de acesso público requer concursos públicos, portanto é um grande trabalho, portanto alguma complexidade, alguma burocracia, algumas empresas com dificuldades em fazer, algumas empresas mais recentes e portanto algumas surpresas nas respostas que deixam alguma intermitência ali na ter capacidade de prever rede no espaço público e, portanto, sim, é mais estratégico olharmos para espaços privados de acesso público onde nós conseguimos prever no business plan X tempo de permanência no local, X clientes por dia, X evolução a 10 anos, 12 anos.
Fogem a metade da burocracia, por assim dizer, não é? Evitam metade da burocracia.
E depois conseguimos, com base nesta previsão, fazer um contrato e explicar também ao proprietário do local o que é que ele pode ganhar a médio e longo prazo. Não, ganhar não apenas em euros, mas em agressão de clientes, como dizíamos, do continente. Uhum. Onde conseguimos ter uma relação direta, mais rápida, mais assertiva e crescemos por aí mais rápido. Isto não quer dizer apenas retalho, obviamente. Isto quer dizer, ou vocês já sabem, parques de estacionamento, hotéis, conforme o modelo de negócio dos outros operadores, mas sim, passará muito pela tipologia de clientes onde já estamos.
Telmo e Manuel, nós dissemos ao Pedro que íamos prendê-lo durante meia hora, já vamos em 40 minutos, portanto, se quiserem fazer alguma pergunta ou algum comentário para podermos deixar o Pedro ir à vida dele.
Eu só arrematava com aquele comentário que muitos utilizadores fazem e que perguntam, que é: porque é que uns Lidl têm direito a umas cobertas pelos postos de carregamento e outros visto. Lidl não têm? E que é aquilo que nós nos queixamos sempre, porque é que uns ficam ao sol e à chuva e outros têm ali uma coberta? É a loja que difere? É uma política que vem da sede? Porque é que o Lidl também não quer angariar pela comodidade de estarmos a carregar o veículo naquele posto?
Não é fácil. A resposta não é fácil. A resposta não é fácil. Mas estamos aqui há 40 minutos, mas eu sou muito transparente, frontal, não é fácil. Nós temos, obviamente, temos procedimentos, temos instruções e temos definidas qual é o sítio ideal para colocar um posto de carregamento num Pingo Doce ou num Lidl, num espaço qualquer, e onde está, se possível, debaixo de uma cobertura, se possível não com o ecrã orientado a sul, não é?
Sim.
Uma série de ítems. Agora, nem sempre é possível. O importante é que ao início nós se calhar não tínhamos tanta atenção a isso, e a verdade é que eu não respondo nas redes sociais, mas eu leio, não respondo porque senão fico muito aborrecido e aquilo escalava, portanto eu só leio.
Boa política, Pedro.
E nunca respondo, mas eu leio, e eu leio também o que vocês escrevem, portanto eu leio. E eu leio o que os utilizadores escrevem e eu percebo, eu também carrego o carro. O importante saber é, nós ao início prestávamos menos atenção, hoje temos procedimentos com tudo definido e tentamos sempre fazer isso. Agora imagina, às vezes o transformador está, isso custa mais 100 metros de bala, e 100 metros de bala num contrato de 10 anos custa mais 2 a 3 mil euros e a conta não fecha. E se já temos num contrato de 100 lojas, já temos 50 onde a conta não fecha, já não é possível não fechar mais, percebem? Então, temos isso em consideração, vários pontos, mas às vezes não é possível. Obviamente, se a médio prazo nós conseguirmos, ou em conjunto com o proprietário do local, ou arranjarmos uma forma, a uma empresa, ou marketing, ou painéis solares, ou uma coisa qualquer, que em conjunto possamos colocar uma cobertura onde não colocámos, queremos fazê-lo. Por exemplo, nos hubs da Mobié, tem que era em Guimarães, e mesmo em Loló tem ruas com os postos todos, estamos abertos a pensar como é que pomos painéis solares em cima daquilo e como é que a conta fecha. Depois temos problemas sempre legais e burocráticos novamente, mas gostávamos de fazer isso. Isso está na mente, às vezes operacionalmente é mais complicado.
E há questões arquitetónicas, não é? Que a Câmara tem que aprovar.
E às tantas, às vezes é melhor proposto mesmo sem cobertura do que
é mais fácil.
Ou como é que é, a perfeição é inimiga do às vezes. Sim. Não é melhor se não é. Só nunca tínhamos postos também, se assim for.
Claro.
Posso dizer-vos o seguinte, que a partir do momento, e já há um tempo que eu comecei a andar de carro elétrico, eu fiquei muito mais sensível aos vossos pedidos, portanto, eu também não gosto de apanhar a chuva, né? E porque eu dizia-vos, quando vocês, antes, há muitos anos, eu dizia, mas porquê que os utilizadores estão a reclamar? Eu trabalhei numa empresa de combustíveis antes. Se eu ia meter combustível, ia meter diesel, e no carro, e quando estava a chover, eu apanhava chuva nas costas, porque a pala por vezes não combina. E agora estes senhores de veículo elétrico acham que chegou aqui e agora já pedem tudo e mais alguma coisa. Peço desculpa, eu estava um bocado a ser duro. De facto, eu também não gosto de apanhar chuva nem sol, ok? Portanto, estamos entendidos.
Sim.
E para os postos, apanhar sol, como já vimos em alguns casos, não é a situação ideal. Sobreaquecem, não é? E
completamente.
Avaria.
Temos que mudar ecrãs.
Ficam, sim. As borrachas duram menos tempo, tudo dura menos tempo.
Não é? E consome mais energia, logo eu tenho que pagar mais energia no final do mês, logo tenho um problema.
Exatamente.
Sim. Aí pá, está bem. Pedro, já passamos muito o nosso tempo, mas vamos fazer aqui um resumo rápido, comentaram aqui algumas notícias da semana. Pedro, se quiser ficar connosco, obviamente que sim, pode ficar e comentar também connosco. Se a agenda não permitir, também está à vontade para abandonar aqui a conversa e vamos avançar. Pode ser? Já ou querem fazer mais alguma pergunta ao Pedro? Hã? 3, 2, 1, acabou.
Vai ser isso.
3 quartos de hora já é muito tempo.
Já. Pronto. Aqui começamos, se calhar, pelo estado atual da rede, não é? Aqui há mais de 1000. Sim.
Sim, portanto, basicamente o nosso estudo da UVE é que fazemos semanalmente da evolução dos postos da rede, neste caso dos postos rápidos e ultra rápidos. Esta semana passámos a marca dos 1000 postos instalados e, portanto, destes 1000 postos já estão 926 ligados. E temos ali 200 que ainda faltam instalar, 199, e portanto estamos a caminhar para a meta que nós esperávamos, que é no fim deste ano termos 1000 postos rápidos e ultra rápidos ligados, disponíveis na rede pública. Portanto, acho que estamos a evoluir e isto ainda é uma migalha, vamos precisar de muito mais, mas pelo menos a evolução não tem estado a parar, como estamos aqui a ver nesses gráficos aí. Portanto, aquela nossa linha verde que está ali vai chegar, sim, aos 1000 no fim deste ano e com os planeados que saíram agora nos últimos meses, acho que vamos lá chegar rapidamente. Não duplica a rede este ano, mas estamos com uma evolução bastante salutar.
Ok.
Sim.
Aqui mais.
O que temos aqui a indicar é um estudo que nós fazemos sempre e apresentamos a todos os operadores e a todas as entidades que lidam com a rede, é tentarmos focar onde é que estão os problemas neste momento, onde é que existem as lacunas. Este é um simples top 6 de localizados onde temos muitos possíveis utilizadores e temos falta de postos e, portanto, se queremos equilibrar a procura versus a oferta, portanto, daqui para a frente, temos que começar.
Porque muita gente se ouve em podcast, aliás, a maioria das pessoas se ouve isto em podcast, portanto, estamos a falar que Sintra, Vila Nova de Gaia, Amadora, Almada, Gondomar, Odivelas, é onde, segundo este estudo, há uma pior relação entre, não é, entre os postos instalados e os potenciais clientes. Sim.
Isso nos conselhos mais populosos.
Sim. Como? Os mais populosos.
Sim.
Sim, os conselhos que têm mais população e que rapidamente pode escalar para mais utilizadores e, portanto, terão que ter mais alguma preocupação de termos postos públicos para que essas pessoas possam carregar, porque não possam carregar em casa.
E são cidades onde há muitos Lidls e Pingos Doce, portanto, ali para...
Um resumo dos vários hubs que o Pedro mencionou há pouco, os tais 9 hubs. Portanto, Viseu já está ligado, é da KPLC e foi ligado há pouco tempo. Guimarães foi dos primeiros a ser ligados, também é da KPLC e também já está em operação. O próximo, Loures, também já está ligado, é da EDP Comercial, também já está operacional e ligado. O outro seguido é Lolé, é da KPLC também já está operacional com a potência toda ligada e, portanto, estes hubs são os primeiros que foram já inaugurados e agora os próximos são os que estão na calha. Portanto, o Hub de Leiria está ainda à espera de uma certificação do ramal, sim, que o alimenta e, portanto, temos aqui um compasso de espera
a meio gás, não é?
A meio gás e com muitos problemas porque não está a ser operacionalizado por um operador e, portanto, grande parte dos postos estão a dar problemas e não estão a ser mantidos. Isto tem que, as entidades que nos estão a ouvir, isto tem que ser regularizado o mais cedo possível, portanto vamos, sim, começar por aí. Já está à espera há quase um ano.
É que pior que não ter postos é tê-los lá e depois não poder utilizá-los, não é? Isso então aí é que é mesmo para, sim, quem
para os estão ligados. Estão ligados, muito limitados.
E às vezes não funcionam, o problema é esse, é que tem havido problemas técnicos, não é?
E como são gratuitos, estás preocupado.
Eu posso comentar agora já é quase como utilizador, não é?
Sim,
claro. Eu acho que isso deve ser encerrado. Por acaso, o meu comentário é como operador, e boa verdade. Eu acho que isso deve ser encerrado. Reparem, nós temos proprietários de locais nas proximidades de Leiria, nas proximidades desse local em Leiria, que nos dizem, oh, desculpem, KPLC, está aqui e eu não estou a carregar, e então, como é que isto se resolve? Portanto, por mim, desliga-se.
É complicado, claro.
E depois, seguindo, Vila Nova de Gaia já está em fase de inspeções e certificações, está quase a ser ligado, está numa localização um bocado sui generis, junto mesmo ao rio. Vamos ver como é que é o comportamento destes postos com o ar marítimo, com o ar...
Pois, aqui é a marzia.
Vamos ver, mas vão ter pelo menos fotos, vão ser giras, dá para ver
vista.
Sim, uns Instagram giros, agora vamos ver como é que eles vão durar. Depois Matosinhos é um hub também da KPLC, se não me engano, e portanto deve ser um dos próximos também a ficar disponível, esperemos nós. Isso o Pedro novembro. Deve saber melhor.
Ainda não estão verdes, mas sim, parece.
Final de novembro, okay. Mas para a semana estarão verdes.
Ah, boa. Okay.
Para a semana estarão verdes?
Pintados com
estarão já
com
a marca, com a marca.
Sim.
Não é verdes de pronto só usar.
Exato.
Depois temos o hub de Coimbra, que é da Prio e que também este deve é estar Prio, pronto a ser ligado e, portanto, também já está quase. E Almada é um posto também num sítio bastante afastado, junto à praia, que também deve estar quase pronto a ser ligado e a ser certificado esta semana, portanto, deve estar quase a ser ligado. Vai ser operado pela EDP. Espero que ponham um CCTV neste hub, está num sítio bastante afastado. E depois temos o hub de Aveiro, que não sabemos o que é que se passa. Sabemos que estava na lista inicial dos hubs que estavam previstos, não há localização e estamos a aguardar que nos digam o que é que se passa. O Pedro, o Med Aveiro, se calhar até pode saber alguma coisa, não sei.
Tondela.
Nós temos sede em Aveiro, Aveiro. Eu não sei. Mas para mim o melhor era entregar isso aos dois operadores com sede em Aveiro. Pronto, nós e a Prio fechávamos isso e ficávamos com isso. Pronto, para despachar.
É uma hipótese. E depois aqui é aquele resumo que nós fazemos sempre daquilo que ainda falta resolver e daqueles problemas que temos vindo a falar até durante este volto. A questão da implementação das redes de carregamento mais rápida a nível técnico. Da simplificação dos tarifários também, como vimos, portanto, termos a oportunidade de termos tarifas planas com tudo incluído, que inclui operação, energia, taxas, tipo, pagarmos 15€ por mês e termos acesso a todos os postos, algo assim do género, que compense aos SEMs, perdem uns, ganham noutros, mas que seja uma conta mais simples de fazer para os utilizadores. Isso só vai começar quando tivermos umas tarifas sempre em kWh para poder ser mesurável e para os operadores conseguirem medir as rentabilidades que podem ter. Depois a parte da qualidade de serviço é aquilo que falámos há pouco, faltam as coberturas, faltam condições para utilizadores com mobilidade reduzida, não têm sido visados nestas instalações, vamos ver como é que isto com o tempo se vai adaptar. E depois aquilo que vamos assistir se calhar durante o próximo ano, que é vai ter que começar a haver pagamento no local dos próprios postos. Portanto, vai sair um regulamento europeu que será votado este ano ainda, que vai passar isto a ser obrigatório, portanto vamos ver como é que os operadores e os SEMs...
O Pedro, por acaso, como sendo operador de postos, como é que vê esta possível... É fácil, não é fácil implementar isto?
É fácil, nós temos cotações para... Temos cotações e queríamos fazer para colocar o terminal de pagamento os nossos equipamentos. Queríamos fazê-lo já há alguns meses.
Sim.
Portanto, e trabalhámos com os fabricantes, temos tudo preparado. Só que isso obriga-nos, tanto quanto sei, a que um cliente que vá ao Pingo Doce, mais uma vez, ele vai receber, vai pagar no terminal de pagamento, sim, o cartão, mas ele vai receber uma fatura e essa fatura será do carregamento, essa fatura será de um SEM. Portanto, obriga-me o operador a fazer um acordo com o SEM para vender energia naquele local. Exatamente. Isso obriga a KPLC a fazer um acordo com o SEM para isso. Isso quer dizer que a KPLC, estrategicamente, tem que pensar no tema. Portanto, eu olho para isso com bons olhos, obriga-nos é só pensar aqui um bocadinho com quem, de que forma, em que moldes e a pensar um bocadinho a médio e longo prazo, se quiser.
Exato. Nós até demos um nome a essa entidade, seria o SEM Amigo. O SEM amigo do OPC seria tipo algo que pudesse fazer um preço final e que o operador pudesse cobrar diretamente aquele posto sem haver um contrato realizado previamente.
Mas sem ir tão tecnicamente, desculpem, como eu fui, o conceito a mim, completamente de acordo, completamente, nada a opor, eu quero pagar cartão de crédito, fim de conversa, nada, tudo de acordo.
Sim, perfeito. Este é quando é assim, toda a gente está de acordo, é mais fácil. mais temas, não temos assim muito mais tempo, mas há aqui umas notícias que nós queríamos comentar. Uma tem a ver com, isto tem muito a ver, vou mostrar aqui, isto tem muito a ver com aquilo que nós acabamos por discutir há duas semanas, que é o cada vez, e a Citroën está a apostar muito nisto, é giro, que é menos é mais, não é? Quando se fala na sustentabilidade, é importante também reduzir consumos, reduzir materiais de produção, etc. e tal. E nós temos visto que a tendência do mercado é que fazer carros elétricos com mais pesados, com maior autonomia, maiores performances. E acho muito curioso que a Citroën, primeiro com a AMI, agora com este Oli, esteja a ir um bocadinho no caminho ao contrário, de maior eficiência. Portanto, não há, aqui é objetivo não ter grandes performances, mas levar as pessoas do ponto A ao ponto B de modo eficiente e o mais económico possível. Eu acho esta notícia muito um caminho muito interessante. Não sei o que é que vocês têm a comentar sobre isto. Força, Manuel.
Eu acho super interessante, porque
sim,
o preço é mais baixo. E para quem conduziu, sim, quem já conduziu o outro Citroën, o AMI, não é?
AMI,
sim.
A mim, pá, pessoas que acham que aquilo é um carro fantástico para andar em cidade.
Sim, exatamente.
Que faz tudo, tem a condução elétrica, que faz toda a diferença.
Eles aqui chegam ao ponto de ter uns pneus que depois permitem uma recachotagem para durarem 500 mil quilómetros. Portanto, até nesse aspecto, então, ou seja, dos consumíveis...
É o mais sustentável possível, não é?
É o mais sustentável possível. E isto, exatamente, é muito interessante. E os materiais utilizados, plásticos reciclados e por aí afora. Claro que isto para o Pedro Dondes não é grande coisa, porque isto gasta pouca energia, portanto...
Isso é verdade, em termos de negócio. Mas
isso é um problema para quando cobrar por energia, não é? Se cobrar por tempo, não faz diferença.
Sim, mas
também deve ser pouca potência.
Não, mas eu diria o seguinte: se a massificação passar por veículos com uma menor capacidade de autonomia e carregamento a menores potências, se a massificação passar por aí, então poderá fazer sentido nós olharmos para a construção de rede no espaço público a potências reduzidas. Isso pode ser uma coisa gira.
Até contra espaços corrente, urbanos, para... sim. Ah. Aliás, não, aqui já discutimos, eu já várias vezes disse isto, eu por mim, eu vivo em trabalho e vivo em Oeiras, e está fantástico, está cheio de postos ultra rápidos, mas... Eu preferia, se calhar, ter mais postos de carregamento normal do que tantos ultra-rápidos. Mas, enfim, mas isso são outras questões. Uma que eu gostava também, ainda aqui na mobilidade suave, eu testei esta Seat Mall 125, na verdade é uma Silence com a marca Seat, e eu sei que o Telmo é assim um grande fã de scooters elétricas, e de facto esta moto também é uma opção muito, muito gira. A questão da bateria ser amovível e poder ser transportada como um trolley para carregar em casa é uma mais-valia engraçada. E outra questão que pouca gente tem dado atenção a isto, este aqui é um conteúdo, não posso mostrar porque aqui é um conteúdo fechado, não consigo agora aqui abrir neste espaço, que é, ainda não está disponível um acessório, mas vai estar, em que encaixe na bateria e transforma esta bateria numa fonte de energia, tem um acessório que é um inversor, DC-AC, e portanto, esta bateria pode alimentar a casa num limite como tem 5, qualquer coisa, kWh. Imaginem, um fim de semana vou para uma cabana ou para uma tenda e posso levar o meu gerador atrás de mim ou fazer uma obra, preciso de um burbequim, preciso de qualquer coisa. Este conceito acho muito engraçado.
Serve de powerbank.
É um powerbank gigante, exatamente.
Um grande powerbank.
Aquilo que os veículos agora começam a trazer, que é o vehicle to load, o V2L, como trazem alguns veículos da Hyundai, da Kia, esta moto tem sobre a forma de powerbank com um inversor que se dá para ligar tomadas 220 e extrair a energia que ela tem guardada, o que é muito útil.
É, portanto, eu posso andar com a scooter ou durante a semana para fazer o percurso de casa de trabalho, se viver próximo de uma cidade, não é? E o fim de semana pego no carro e levo a bateria dela lá em cima para ir acampar ou para qualquer coisa ou para fazer umas obras a algures.
E o mais interessante é que depois a própria Silence, que é quem fabrica estas motas, tem também agora um carro que usa duas destas baterias para servir de bateria também para esse carro, e são modulares, portanto a mesma bateria do carro dá para encaixar nesta moto, e portanto podemos ali partilhar também algum tipo de material entre os veículos.
Ok, tínhamos aqui uma notícia que acho que o Telmo partilhou, esta notícia da Cepsa, permite maior rede de carregamento ultrarrápido da Península Ibérica. Portanto, mais um exemplo de alguém que vem da área mais dos combustíveis a apostar aqui na transição energética, não é? E na Península Ibérica, portanto, que eu saiba, nós fazemos parte da Península Ibérica e, portanto, é capaz de ser boa notícia para Portugal.
Mas sim, a ideia é que eles vão instalar nas áreas de serviço deles, portanto, é um sítio onde a KPLC não vai poder instalar postes nesta fase.
Vamos ver.
Pois é, exato.
Vamos ver.
Eles, se calhar, vão precisar de parceiros para instalar os postes.
Exatamente.
Por acaso existe um sítio onde eu gostava de saber porque é que a KPLC não pode pôr lá um posto, que é no Lidl da A5.
Está aqui um já ao lado. Eu daqui a ver o Lidl da A5. A cortina está fechada, mas consigo ver o Lidl da A5. Se olhar
mas
para
já ali, agora existem. Consigo ver o seria Lidl, um sítio outro. Possível.
E o outro tem. Aquilo que eu vou mais vezes tem.
Qual é este? O outro?
O outro é aqui em Passo de Arcos, próximo. Tem carregador. E julgo que é da KPLC. Sim, tem. Aliás, este foi aberto já com o carregador. O carregador foi isto construído.
Sou a questão do Telmo. Agora eu só faço comentário, já não posso responder a questões.
Não sei, será por ter ali outro o rápido do outro lado? E a estação de combustível ser da Galp? Não, tem a ver com isso.
Nós somos muito, muito somos muito cordiais e eu acho que gostamos de respeitar o espaço. O mercado é muito grande e, portanto, há espaço para todos e portanto. Não,
mas fazia sentido, porque na realidade não há carregamento no sentido de Lisboa-Cascais, só há Cascais-Lisboa. E o Lidl está no sentido de Lisboa-Cascais.
Aquilo é, na verdade, aquilo é uma concessão, aquilo é da Brisa.
Sim,
mas não,
sim.
Não
sim, sim, é da Brisa, sim.
Não, é da Brisa e, portanto, e a Brisa tem a parceria com a Associação com a Via Verde, não é? Portanto, e com o operador Via Verde, e a partir é um espaço onde será a Brisa e Via Verde a tomar conta do. E depois o funcionário dos combustíveis que estará no local, a partir é entre eles que resolvem. Agora nós podemos resolver e rapidamente. Já tenho que olhar com carinho para esse ponto.
Epá, aquele parque, aquele supermercado é um caso de sucesso.
Está sempre cheio.
É um conceito diferente, à beira da autoestrada, e está sempre cheio. Já passamos todo o tempo, portanto, vamos ter que. Para a próxima semana há mais, é o que nós temos a dizer. Uhum. Entretanto, se quiserem, podem ver também as notícias no nosso, aqui neste nosso microsite de volta, onde vamos pôr notícias sobre mobilidade elétrica. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo aqui connosco. Telmo e Manuel, obrigado também, boa tarde.
Boa tarde também.
E vemos todos na próxima quarta-feira, mais ou menos por esta hora. Boa tarde a todos, obrigado.
Muito obrigado, um abraço.
Boa tarde.